Por que Deus não faz nada? A pergunta dos ateus e agnósticos. O silêncio de Deus, respondendo ao dilema do sofrimento global. Diante de estatísticas alarmantes, mais de 820 milhões de pessoas passando fome, tsunamis devastadores na Indonésia, incêndios florestais e tragédias humanas como a de Brumadinho, surge a pergunta inevitável que ecoa na mente de ateus, agnósticos e até de fiéis em crise. Se Deus existe e é bom, por que ele não faz nada? Para responder a essa questão, precisamos sair da superfície do imediatismo e mergulhar nas raízes bíblicas que explicam a origem do caos e a natureza da intervenção divina. 1. A origem do mal. De quem é a culpa? A hermenêutica bíblica nos leva de volta ao Éden para entender que o sofrimento não foi um projeto de Deus, mas uma consequência da autonomia humana. Deus criou um mundo muito bom, Gênesis 1:31, mas concedeu ao homem o livre-arbítrio. A responsabilidade humana. Grande parte da fome e da miséria mencionadas nas estatísticas da ONU não é fruto de falta de recursos criados por Deus, mas de má gestão, corrupção e egoísmo humano. A Bíblia afirma em Eclesiastes 7:29, eis que tão somente achei isto, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. A queda e a natureza gemebunda. As tragédias naturais, tsunamis, terremotos, são reflexos de uma criação que foi corrompida pelo pecado. Paulo explica em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo atual está fora do eixo, devido à queda, e Deus permite que a natureza siga seu curso corrompido como um lembrete de que este não é o nosso lar definitivo. 2. Deus realmente não faz nada? A afirmação de que Deus é passivo diante da dor é um equívoco exegético. A Bíblia revela que Deus já fez, está fazendo e fará a intervenção final. O sacrifício na cruz, a maior prova de que Deus fez algo, foi o envio de seu Filho. Em vez de observar o sofrimento de longe, Deus entrou na história e sofreu em si mesmo a maior de todas as injustiças. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele não eliminou o sofrimento ainda, mas deu-lhe um propósito e uma data de validade. Igreja como braço de Deus. Muitas vezes a resposta de Deus para a fome no mundo é a própria igreja. O problema não é a omissão de Deus, mas a omissão daqueles que se dizem seus pés e mãos na terra. Como vimos no capítulo 5, uma igreja bíblica deve alimentar o faminto e cuidar do órfão. Tiago 1:27. 3. A perspectiva da eternidade e o juízo final. O ateísmo e o agnosticismo falham ao avaliar Deus apenas sobre a régua do tempo presente. A hermenêutica cristã foca na escatologia, o estudo das últimas coisas. A longanimidade de Deus. Por que Deus não destrói o mal agora? Pedro responde em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Deus eliminasse o mal hoje, ele teria que eliminar a todos nós, pois o mal reside em cada coração humano. O novo céu e a nova terra. A resposta definitiva para as tragédias de Brumadinho ou da Indonésia está na promessa de Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Conclusão. O silêncio que convida à fé. Deus não é um espectador indiferente, ele é um pai que aguarda o momento certo para restaurar todas as coisas. Enquanto esse dia não chega, ele utiliza o sofrimento para nos despertar da ilusão de que este mundo é autossuficiente. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita em nossas dores, é o seu megafone para despertar o mundo surdo. A pergunta não deveria ser, por que Deus não faz nada, mas sim, como eu, conhecendo o amor de Deus, posso ser um instrumento dele para aliviar a dor do meu próximo hoje. O mal é temporário, mas o plano de redenção de Deus é eterno.